Boa tarde a todos, os vereadores, as vereadoras, a presença aqui na plenária. Também cumprimentar a nossa comunidade que nos assiste nessa tarde. Eu queria iniciar essa sessão de hoje. É um momento bastante triste para a nossa comunidade de Ilha Negra, onde perdemos um grande homem, né? Um homem de Deus, um grande homem, uma liderança. E eu pedi um instante, então, de silêncio, né? Aqui na nossa casa, em homenagem ao nosso Frei Sérgio. Peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Vereador Luiz Gustavo.
Presente.
Vereadora Luciene.
Presente.
Vereador Coruja.
Presente.
Vereador Josias.
Presente.
Vereador Diego.
Presente.
Vereador Hugo.
Presente.
Vereador Volney.
Presente.
Vereadora Fernanda Acorja, presente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 2026. Peço à secretária que faça a leitura da ata anterior.
Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2025, precisamente às 17 horas e 15 minutos, na sede Pedro Rabione Sacco, do Salão Plenário Capitão Hugo Canto, da Câmara Municipal de Vereadores de Ilha Negra, o senhor presidente, vereador Josias dos Santos Vidar, após verificar a existência do número legal, invocando a proteção de Deus, deu por aberto os trabalhos que foram secretariados pelo vereador Volney Domingo Manfron. Primeiro secretário, estavam presentes os seguintes vereadores: pelo PT, Dalvir Jorge e Hugo Trente Garcia Teixeira; pelo Progressistas, Diego Garcia Rodrigues e Luiz Gustavo Nunes Dias; pelo PSB, Fernanda Harkin Baier; e pelo PDT, Jorge Antônio Moreira Coelho; e pelo PL, Luciane Fernandes Bandeira Pires. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada. Ainda no pequeno expediente, no expediente interno, nas indicações foram lidos os expedientes protocolados sobre os números 608, 609, 610, 611 e 612 de 2025, de autoria da vereadora Luciane Fernandes Madeira Piegas. E, em seguida, nos requerimentos foi lido apenas o expediente protocolado sobre o número 613 de 2025, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues. Logo após a leitura de pareceres, foram lidos os pareceres emitidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aos seguintes: Projeto de Lei Municipal nº 81 de 2025, que institui o município de Ilha Negra a contribuição para o custeio da iluminação pública e da outras providências; Emenda Impositiva nº 001, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria do vereador Dalvir Jorge; Emenda Impositiva número 2 de 2025, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues; Emenda Impositiva número 3 de 2025, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria da vereadora Fernanda Hartwig Baier; Emenda Impositiva número 4 de 2025, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual de 2026, com a autoria do vereador Hugo Trente Garcia Teixeira; Emenda Impositiva número 5 de 2025, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho; Emenda Impositiva número 6 de 2025, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria do vereador Josias dos Santos Vidar; Emenda Impositiva número 7 de 2025, que indica emenda impositiva da Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria da vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas; Emenda Impositiva número 8 de 2025, que indica emendas impositivas da Lei Orçamentária Anual de 2026, com a autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias; Emenda Impositiva número 9 de 2025, que indica emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria do vereador Volney Domingo Manfron; Emenda número 10, que suplementa em R$108.000 a dotação 33909302000000, indenizações e restituições da Câmara de Vereadores para atender as despesas com verba de gabinete para o exercício 2026, emenda número 11 de 2025, que indica emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria da bancada do PT, emenda número 12 de 2025, que indica emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria da bancada dos progressistas. Emenda número 13, que indica emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria da bancada do PSB. Emenda número 14, que indica emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual para 2026, com a autoria da bancada do PDT. Emenda número 15, que indica emendas impositivas na Lei Orçamentária Anual de 2026, com a autoria da bancada do PL. Finalizado o pequeno expediente, o senhor presidente deu por aberto o grande expediente, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Diego Garcia Rodrigues e Luciane Fernandes Bandeira Piegas. Em seguida, os vereadores decidiram por suprimir o período de intervalo, dando prosseguimento imediato à sessão. Logo após, diante da inexistência de ordem do dia, o senhor presidente deu por aberto as explicações pessoais, aonde fizeram o uso da tribuna os vereadores Diego Garcia Rodrigues, Jorge Antônio Moreira Coelho, Volney Domingo Manfron, Luciane Fernandes Bandeira Piegas, Luiz Gustavo Nunes Dias e Hugo Trenche Garcia Teixeira. Após as explicações pessoais, o senhor presidente deu por aberto o processo de eleição da mesa diretora, que irá conduzir o poder legislativo no exercício de 2026. Realizado o processo, a mesa diretora para 2026 ficou assim composta. Presidente, Volney Domingo Manfron. Vice-presidente, Dalvir Zorzi. Primeira secretária, Fernanda Hartwig Bayer. Segundo secretário, Josias dos Santos Vidarte. Logo após foram indicadas as lideranças de bancada, que ficaram assim definidas. Pelo PT, líder Dalvir Zorzi. Vice-líder, Hugo Trenche Garcia Teixeira. Pelo Progressistas, o líder Diego Garcia Rodrigues, vice-líder Luiz Gustavo Nunes Dias. Pelo PSB, o líder Josias dos Santos Vidarte, vice-líder Fernanda Hartwig Bayer. A bancada do PDT não necessitou da indicação de liderança, pois seu único membro é o vereador Jorge Antônio Moreira Coelho. Também a bancada do PL não necessitou de indicação de liderança, pois seu único membro é a vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas. Em seguida, foi composta a comissão representativa para atuar no período de recesso do exercício de 2026, com os seguintes vereadores: presidente, Volney Domingo Manfron; membros do PT, titular, Dalvir Zorzi; suplente, Hugo Trenche Garcia Teixeira; membro do Progressistas, titular, Diego Garcia Rodrigues; suplente, Luiz Gustavo Nunes Dias; membros do PSB, titular, Fernanda Hartwig Bayer; suplente, Josias dos Santos Vidarte; membro do PDT, Jorge Antônio Moreira Coelho; membro do PL, Luciane Fernandes Bandeira Piegas. Logo após foram definidas as comissões permanentes com as seguintes composições: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Diego Garcia Rodrigues, Josias dos Santos Vidarte e Hugo Trenche Garcia Teixeira; Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereadores Jorge Antônio Moreira Coelho, Fernanda Hartwig Bayer e Luciane Fernandes Bandeira Piegas; Comissão de Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana e Rural, vereadores Dalvir Zorzi, Hugo Teixeira e Luiz Gustavo Nunes Dias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aceita, vai devidamente assinada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, e depois de lida e aceita, vai devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. A partir de agora, vereadores, então nós vamos transformar a nossa sessão dessa tarde em sessão especial, para que nós possa ouvir então o nosso prefeito municipal, André Araújo, prefeito em exercício. Então já de imediato convido que se faça parte da mesa aqui dos trabalhos. Então, gostaria de inicialmente dizer que é uma grande honra receber o nosso prefeito em exercício, André Araújo. Já gostaria dessa casa, desejo ao senhor, nesse período que o senhor substitui o prefeito Fernando Campani, que está de férias, né? Vocês são uma dupla, né? São uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Foram eleitos pelo povo, nós todos os vereadores somos eleitos pelo povo, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Eu sempre acredito que o trabalho, em qualquer lugar, em equipe, trabalho coletivo, assim a gente colhe frutos, né? Assim é aqui na Câmara, assim é no Poder Executivo, né? Então, até porque a lei orgânica também prevê, né? E todos os anos, na abertura do ano legislativo, e hoje, para a comunidade entender, hoje é a abertura do ano legislativo, né? Começou no dia 2, mas hoje a primeira sessão ordinária é o dia 5, né? Hoje é a primeira sessão, porque muitas vezes a comunidade, nós temos que colocar para a sociedade entender como é que é o processo, né? O vereador, na verdade, não tem férias, né? Nós temos recesso, né? Então, todos os trabalhadores têm direito a férias. Nós também temos, mas nós temos recesso, né? É que nem quando no final do ano é dado recesso aos servidores públicos. Eu sou servidor público há mais de 15 anos. Recesso não é férias. O servidor público ele pode ser convocado a qualquer momento. E nós somos também servidor público. Somos eleitos, mas somos servidor público. E nós, diversas vezes, fomos convocados, houve a necessidade, o Poder Executivo nos enviou projeto para essa casa, solicitando urgência. E essa casa acatou, aprovamos, né? E é o nosso papel. Nosso papel é de trabalhar em prol do município, né? Então, a partir de hoje, então, as sessões são normais, não é mais a comissão representativa, né? Então, a partir de hoje, é todos os vereadores, né? Então, eu gostaria de aproveitar, prefeito, o senhor fique bem à vontade, essa casa já foi vereador, já foi presidente dessa casa, sabe bem como é que é, né? Fique o tempo necessário, o senhor pode falar o tempo necessário, né? Para que o senhor coloque, então, as questões do Poder Executivo. Nós até esse ano, a gente está adotando uma maneira aqui, também quero aproveitar para cumprimentar a secretária que está aqui, a secretária de Educação, a secretária Cristiane, sua equipe, cumprimentar a todos, a minha esposa, hoje veio na sessão, né? E, então, que esse momento, prefeito, possa, então, colocar para a comunidade aí a questão do Poder Executivo, aí os planos aí, então, para 2026. Eu sei que tem muita coisa aí que está acontecendo e muita coisa que vai acontecer. E a comunidade precisa saber. E nós vamos ouvir todos os secretários daqui para frente, né? Talvez não seja exatamente todas as quintas-feiras seguida, uma atrás da outra. Mas a gente sempre vai combinar, dependendo da agenda do secretário, né? Vamos sempre comunicar. Talvez na próxima quinta não tenha. Mas eu sempre vamos combinar aí, a nossa assessoria de imprensa ficou responsável. Combinamos então, né? Combinamos com a secretaria e a gente já anuncia, né, quem que vai ser o próximo secretário. Então, está com a palavra aí, né, o prefeito em exercício, André Araújo.
Muito obrigado, vereador. Quero primeiramente cumprimentar a presidência da casa, o vereador Volney, cumprimentar também aqui as vereadoras Fernanda, a vereadora Luciane, que são, né, a representação feminina dessa casa aqui, e cumprimentar cada vereador aqui, vereador Josias, vereador Diego, vereador Hugo, vereador Luiz Gustavo, vereador Jorge, cumprimentar também aqui os servidores desta casa, né, a assistência, nossa secretária de Educação, que está aqui presente com a sua equipe, secretário Moisés, secretário das obras, que está aqui presente também com sua equipe. E dizer, vereadores, que para mim é uma honra muito grande e uma alegria muito grande estar aqui hoje presente, né, na abertura deste ano legislativo. E digo isso não por diplomacia, né, porque digo porque realmente é mesmo uma alegria muito grande. Eu sempre estive e sempre estou muito à vontade aqui nesta casa, né? Foi a casa que me projetou, né, dentro da vida pública. Minha primeira experiência, né, com a política institucional se deu aqui dentro. Aqui fui presidente dessa casa aqui também no ano de 2014. E sei a importância, né, da vereança aqui hoje para para o município em si e para a política institucional, né? Eu sempre digo, e volto a repetir, a Câmara de Hulha Negra, e eu acho que essa é uma das particularidades assim, dos municípios pequenos, a Câmara de Vereadores ela representa 100% da população de Hulha Negra, né? Porque dentro da eleição, por exemplo, na nossa eleição mesmo, como para prefeito, nós fomos eleitos com 49,47% dos votos válidos, né? Mas a Câmara aqui de Vereadores, que concorreu com cinco partidos, os cinco têm representação aqui dentro, né? E dentro da eleição proporcional, eu sempre gosto de dizer isso, eu acho a eleição proporcional fantástica no ponto de vista de representatividade, né? Porque os cinco partidos que concorreram, os cinco elegeram, conquistaram cadeiras, né? Porque a gente tem que ter essa consciência que a cadeira não é nossa, né? O espaço não é nosso, é do partido, né? O vereador Diego, por exemplo, ele não conquistou a cadeira dele, o partido dele conquistou cadeiras aqui dentro, né? E, obviamente, dentro da eleição do partido, ele foi indicado que fez mais votos. E assim é com todos os partidos. A vereadora Luciana, ela não conquistou a cadeira, mas o partido PL conquistou a cadeira aqui dentro, né? E a vereadora hoje, Luciana, representa esse partido. Então, isso é muito interessante, sabe? Se nós for analisar e até filosofar um pouco sobre política, porque dos votos da eleição proporcional não tem nenhum voto perdido, como a gente diz, né? Ah, eu votei em alguém, mas meu voto não valeu para nada, não. Todos os votos válidos da eleição proporcional, eles estão representados aqui dentro. Todos. Porque o camarada pode não ter votado no Luiz Gustavo, mas votou na coligação do Luiz Gustavo, votou no partido do Luiz Gustavo. Então, hoje ele é representado pelo Luiz Gustavo. Então, é diferente do poder executivo, né? Que nós, metade da população votou em nós, a outra metade não votou. Obviamente que nós somos prefeito e vice de toda a comunidade. Mas esses detalhes é importante a gente trazer. Por isso que eu dou uma importância muito grande hoje para as questões do poder legislativo e tenho um respeito muito grande hoje. Desde que a gente começou o governo, eu sempre disse para o prefeito Campani, nós temos que ter uma relação muito próxima, muito amigável, muito harmônica e muito diplomática com a Câmara de Vereadores. Porque os vereadores estão enxergando coisas que muitas vezes nós, como poder executivo, não estamos enxergando. Porque vocês estão circulando e representando todo mundo, né? Muitas vezes as demandas de vocês, às vezes a gente não consegue perceber. E isso é importante, a gente tirou isso desde o início do governo, a ideia de já indicar um líder, né, no primeiro ano, um líder para uma pessoa que vai representar o poder executivo aqui dentro. Temos que fazer isso agora, porque o vereador Volney, que era a nossa liderança de governo, assumiu a presidência, nós vamos ter que indicar uma outra liderança. Mas eu tive sempre a preocupação de fazer o trabalho de estar sempre presente aqui com vocês, né? Às vezes podia, às vezes não conseguia. E não é para fazer nenhuma coerção ou algo parecido, não. É para trazer esclarecimento do poder executivo aqui para dentro. Porque os projetos chegam aqui para vocês, e às vezes chegam até um pouco atropelados, e eu brigo muito lá dentro da prefeitura nessa questão, ali junto, às vezes até com o poder, com o departamento jurídico lá, que a gente tem que sempre respeitar o rito legislativo, né? Isso é importantíssimo. É importante para que haja o debate, para que haja esclarecimento. Aquela frase que eu sempre digo, a população não pode dormir com a lei e acordar com outra, né? Então tem que haver esse espaço, esse tempo. E brigo muito com isso. E sempre procurei estar aqui presente exatamente para isso. Para que na hora do debate a gente possa trazer as informações que vão fundamentar vocês para tomar as decisões. Porque quem toma as decisões aqui são vocês, né? E eu digo, e nada melhor de vocês estarem sempre muito bem fundamentados com informações para tomar aquela decisão certa que vai no sentido da melhoria de tudo aquilo que o nosso povo precisa. Esse ano vai ser um ano assim, ó, de muito desenvolvimento de trabalho. Quando nós assumimos o ano passado e a gente procurou alguns amigos, colegas, deputados e instituições, tanto do Estado quanto do Governo Federal, eles nos disseram, ó, esse é o ano de plantar. O ano que vem, que é hoje, agora, que é o ano eleitoral, né, as coisas param, a gente sabe mesmo. Então, tudo aquilo que foi plantado anteriormente, nós estaremos colhendo agora. E para isso, a gente criou um departamento de projetos de captação de recursos. É um departamento bem enxuto, até porque a capacidade de endividamento da prefeitura e também de comprometimento com índice de despesas de pessoal, ele é muito reduzido. A gente não pode dar um passo maior que a perna, porque a gente depende de recursos externos para que essa medição sempre esteja ali dentro dos 44, 46, né, no máximo ali 48, 49%. Então a gente criou um departamento bastante enxuto, mas muito eficiente, gente. Muito eficiente. Isso acho que é um ganho que o nosso governo teve, e eu quero dividir isso com vocês, porque não tem projetos que vocês nos indicaram, ou que o próprio governo do Estado, o governo federal, nos indicou, que a gente não conseguiu cadastrar. Né? A gente fez esforço sempre enorme assim, para tudo, e nós cadastramos praticamente um orçamento e meio do município, sabe? Esses dias nós olhando, até nos assustou, porque vai ter projetos que nós vamos ter que priorizar e alguns, de repente, nós não vamos nem ter perna para tocar. Né? Porque alguns a contrapartida é baixa, como o governo do governo federal, ela gira sempre em torno de 2% a contrapartida, mas o governo estadual é bastante caro, algumas contrapartidas. Né? Vai até, tem contrapartida de até 30%. Né? Então, às vezes, a gente olhou assim, poxa, será que a gente vai ter perna para isso? Mas claro, a gente tem já teve superávit no ano anterior, do governo anterior, tivemos superávit agora também, então a gente guarda esse superávit que é para. Né, para as nossas contrapartidas. E esse vai ser um ano bastante bom, pelo menos do nosso ponto de vista. Só que nós temos um outro porém também. Como é ano eleitoral, é ano que todos esses recursos federais e recursos estaduais, nós temos que dar, pelo menos iniciar os projetos até abril, né, porque 180 dias antes da eleição. Né. Ainda não saiu a normativa, mas provavelmente seja ali 4 de abril, 3 de abril, ali, enfim. Então é possível, gente, que chegue alguma coisa para vocês aqui no atropelo, né? E aí eu peço a sensibilidade dos vereadores, enfim, ali, porque às vezes é uma abertura de crédito, alguma coisa nesse sentido, de algum recurso, que às vezes pode ser que chegue. A gente está planilhando tudo e planejando no sentido de mandar sempre os projetos para cá com uma antecedência grande, mas pode acontecer, então já estou aqui, né, pedindo aqui a sensibilidade de todos aqui para que a gente consiga aprovar, porque cada vitória que eu acho que o nosso município tem não é do prefeito Campani, não é do vice Bexiga, não é, é do conjunto da sociedade, né? E esses dias conversava até ali com a vereadora Luciane, né, que a vereadora Luciane está. Me perguntou sobre a questão de um deputado que eu já tive relação, eu digo, vai lá, procura ele, porque é um camarada que ele, o que ele promete, ele cumpre, e se botar dinheiro aqui, a gente vai dar plataforma, a gente vai dar espaço para, né? Porque não faz sentido, né, a gente receber recurso de seja lá da bancada que for, e a gente não executar. E isso acontece em alguns municípios, né? Acontece, quando eu fui vereador, eu lembro que os deputados nos cobravam muito isso. Tá, mas se eu te colocar uma emenda para ti, o teu prefeito vai executar? E muitas vezes, em alguns locais, os prefeitos não executam. Não executam porque é emenda do vereador tal, é emenda do deputado tal. E nós aqui, a gente não tem, é uma determinação do prefeito Campani. Toda emenda que entrar dentro do município aqui, a gente vai dar prioridade para executar e vai dar plataforma, inclusive, para quem trouxe aí, porque é um ganho da sociedade toda, não é do governo tal, não é do vereador tal. Então, assim, nesse sentido, eu quero dizer aqui que eu estou novamente muito feliz, vereador Volney, e me colocar à disposição de vocês, de todos vocês. Nós temos. A gente recebeu uma reclamação aqui na sessão passada e eu estou tentando ali para ver se a gente consegue melhorar o nosso fluxo dos requerimentos de vocês que chegam ali. É importante isso, porque aquilo que eu disse, o vereador enxerga muito mais que às vezes nós que estamos dentro do gabinete ali. Então a gente quer melhorar esse fluxo. É óbvio que você sabe que todas as secretarias elas já têm o planejamento delas, mas o sentido de que a gente consiga colocar os requerimentos de vocês dentro do fluxo do planejamento das secretarias, né, para que a gente consiga resolver os problemas, principalmente mais problemas domésticos, né, que às vezes são coisas que vocês enxergam. É o bueiro que está quebrado, é a lâmpada que não tem no poste, né, é um roçado que precisa ser feito em determinado local. Então, isso tudo a gente vai melhorar esse fluxo para que cada requerimento de vocês que saia daqui na quinta-feira, chegue na sexta-feira dentro da prefeitura e vai direcionado, seja direcionado ali para o departamento competente para que a gente possa, então, incluir dentro do planejamento da secretaria esses requerimentos de vocês e possam, né, realizar da maneira ali que a sociedade pede, né, e que tem pressa também. Eu estou à disposição de vocês, gente, até para questionamentos, enfim, aí o que a gente puder resolver, a gente resolve, o que a gente puder responder, a gente responde, dentro das nossas limitações, obviamente, né, mas a gente está à disposição de vocês aqui, sempre nos colocando como parceiros, né, e da mesma maneira enxergando vocês também como parceiros também.
Com certeza, prefeito, no exercício, eu queria dizer para ti, prefeito, mas antes de cumprimentar, chegou mais um secretário de obras, Moisés, né? Os secretários aqui da nossa de Poder Executivo estão sempre presentes aqui, isso é muito importante, é muito positivo isso, sempre acompanhando, sempre dialogando, assim muitas vezes nos esclarece, né, vereador Jorge, muitos projetos que estão aqui, vêm aqui, a gente é esclarecido e a gente consegue votar com muita mais tranquilidade, né? Então, gostaria de cumprimentar. E dizer para o prefeito que, com certeza, quando fala em recurso, isso eu posso assegurar que todos os vereadores, né, sempre tivemos de prontidão. E vamos estar de plantão, com certeza, aí vamos estar sempre à disposição. Mas muito mais agora nesse período aí, até abril, né, até abril, deve ser 3 ou 4, né, de abril, que os recursos devem entrar e começar as obras, ou enfim, assinar contrato. Com certeza, nós vamos fazer aquilo que tiver dentro do nosso alcance. Vamos estar de plantão, com certeza, para que a gente não perca nenhum centavo. Porque qualquer recurso que vem é bem-vindo. Né? E gostaria de colocar à disposição a palavra dos vereadores. Podemos aproveitar a oportunidade, não é sempre que o prefeito vem na Câmara, né? Aproveitar a oportunidade para que os vereadores possam fazer as suas perguntas, seus questionamentos, enfim, o prefeito está à disposição. Primeiro, vereador Jorge? Era vereador Jorge, então? Fique à vontade, vereador.
Boa tarde ao nosso presidente, boa lei, os vereadores, as vereadoras, a todos aqui presentes, aos secretários, secretária que está aqui. Para mim é uma honra ter um verbo com o prefeito hoje na Agulha Negra, a filha primeira dama, está ali ela ali, então para mim é uma honra, né? Isso aí. Prefeito, eu vou fazer umas perguntas para o senhor aí. Um tipo uma pergunta, mas um tipo uma reclamação que a gente tem que fazer. A gente tem muito, por exemplo, eu tenho muito pedido com secretários e eu não tô sendo atendido. Eu levo o secretário na casa das pessoas, ele promete fazer e não faz. Então, eu tenho que falar aqui, porque aqui é o lugar da gente falar. Porque nós não podemos, por exemplo, assim, eu sei que os vereadores da... do prefeito, alguns lá da coligação, eles não vão falar. Eles fazem reunião, o senhor está sabendo que fizeram reunião escondida, e aí o próprio vereador do prefeito falou que os secretários não estão cumprindo com aquilo, estão levando eles, falam para as pessoas que o secretário vai fazer e não faz. Então a gente tem que falar aqui na sua frente, porque, ó, se eu vou falar tudo que eu pedi. Por exemplo, agora mesmo o pastor da Igreja Assembleia lá me falou para mim que ele tem ali, ele tem um requerimento, ele pediu para ele fazer um requerimento faz um ano, por duas cargas de terra lá que eles querem aumentar também, e não colocaram. Então ele pediu para mim falar, então estou falando sim, porque aí tem, não adianta, porque eu tenho que falar, porque eu não tenho cargo no prefeito, né, na prefeitura. Que todo vereador, por exemplo, da coligação, né, quase todos têm os seus cardinhos ali, um tem 10, ou tem 15, ou tem 20, e eles não vão aqui na frente da tribuna e falar. Então, eu sou obrigado a falar, porque eu sei que eu estou sendo prejudicado, não sei se algum outro vereador da nossa aqui tem um sendo prejudicado. Então, eu queria dizer para o senhor, né, que pudesse olhar mais um pouquinho para nós. Assim como o senhor falou que a gente tem que trazer emenda, que não, a emenda é beneficiada pelo prefeito, eu acho que nós temos que ser também olhados para o nosso lado, o nosso pedido, nosso que nós fizemos, né? Se eu vou dizer tudo que eu tenho, todos os requerimentos que a gente tem aí, e se foi um, foi feito, e o resto nada feito. Não tive chance nenhum de pedir, peço, e eu vou falo com o secretário, não tanto como o Amadeu como o Moisés, e eles vão ficar de fazer as coisas. Agora há pouco tempo eu levei lá numa casa lá com de três pessoas, e eles ficaram que iam fazer, que iam botar os banheiros lá na rua, e até hoje não botaram. Então fica chato, fica assim para mim, eu checar lá nas casas lá, e aí por isso. Mas ainda bem que eles foram juntos ali. Então eu penso que o senhor, agora que está comandando, que pudesse fazer o pedido para eles, que atenda a nós. Não olhe só para o outro lado, que atenda a nós. Porque ó, o senhor já sabe, agora pouco, antes da semana passada, né, o secretário está sendo ali com uma boa notícia para nós. Agora ele já mandou agora para mim lá também que nós vamos ter uma escolha, se é um carro para a saúde, ou quer o 100 mil. Então a gente quer ajudar, mas a gente tem que ser ajudado também. Não adianta só olhar para o outro lado. Eu acho que tem que olhar para os outros quatro, né? Os outros três partidos, né? Seria isso, meu prefeito. Seria.
Vereador, como eu disse anteriormente aqui, a gente precisa melhorar algum fluxo ali de informações que chegam para nós. É óbvio que os requerimentos que chegam, eles precisam ser analisados. Muitas vezes precisa respeitar pelo menos o princípio da legalidade, né? Algumas coisas é possível de fazer e outras não, mas eles precisam, eu preciso que vocês entendam, e podem me cobrar sempre, é que eles precisam entrar dentro do fluxo, por exemplo, do planejamento, né? O vereador, vamos dar um exemplo aqui, eu gosto de conversar muito assim, fazendo analogias e dando exemplo. O vereador precisa de um patrulhamento lá no arvoredo, mas a patrola está lá na serra. Ela vai ser patrulhada no arvoredo dentro do planejamento da secretaria no momento que a patrulha estiver para esse lado. Então, são coisas desse sentido, vereador. Eu lembro que eu acho que foi na sessão passada ou anterior, ali o senhor pediu a questão dos pontos de iluminação que está ruim. E realmente, a gente está lhe atendendo ali o seu pedido. Ali, a gente tinha uma defasagem muito grande ali de lâmpadas, ali são 88 pontos de iluminação dentro de Hulha Negra que estavam queimados ou com algum defeito, porque nós temos um grande problema hoje com a questão da iluminação. As nossas lâmpadas, elas ainda são muito antigas, ainda são as antigas lâmpadas de vapor de sódio, né? Nós fizemos um processo licitatório, a empresa não entrega, nós passamos para outra empresa, a outra empresa não entrega, porque são lâmpadas que estão saindo estão já em desuso, né? Mas nós conseguimos, né, acho que nós conseguimos agora comprar quase 60 lâmpadas através da dispensa de licitação. Conversamos ali com o Rubens, ali, que é o nosso engenheiro elétrico, ali, muito competente, o Rubens, muito comprometido também. E ele acredita que até sábado agora a gente vai conseguir resolver o caso, mais ou menos com 70 pontos. Ainda não vamos conseguir resolver todos. Mas a ideia é, e isso é uma coisa que eu quero dividir também aqui com vocês, houve um edital da Procel, né, para o programa Reluz, e o nosso departamento ali de projetos apresentou um projeto, e isso é edital, né, não é todos os municípios que ganharam, os projetos eram pontuados, né, e é só com a melhor pontuação é que foram aprovados, e o nosso foi aprovado, né. Não ali em primeiro lugar, ali, mas ele foi aprovado com a pontuação muito alta. Então, nós estamos recebendo agora do governo em torno de 500 e poucos mil reais e mais uma contrapartida de mais 100 mil que a prefeitura tem que colocar. São 624 mil, mais ou menos, para a troca de todos esses pontos de iluminação. Eles não serão mais essas lâmpadas de vapor de sódio, serão as lâmpadas de LED, que além de serem mais econômicas, elas têm uma eficiência muito melhor e uma vida útil muito melhor. Então, eu acredito que assim, no primeiro semestre agora, já a gente já está realizando esse projeto, ele já está indo já para a licitação, para escolher a empresa que irá fazer, né? E no primeiro semestre, provavelmente, a gente consegue substituir todas as lâmpadas do município aqui por essas lâmpadas de LED, que são mais eficientes e têm uma vida útil muito maior e mais barata também. Tá. foi aprovado, porque era em regime digital, não era só... Então, no regime digital, tem que apresentar o projeto, e o projeto tem que concorrer com outros projetos. E o nosso foi bem pontuado, graças a Deus, e a gente vai conseguir agora, ainda nesse primeiro semestre, trocar toda a iluminação. Então, foi um pedido do senhor, obviamente, né, que a gente conseguiu resolver, porque estava dentro do fluxo, né, da secretaria. E, realmente, esse projeto aqui das carretas do saber, que é um projeto que foi também cadastrado ali pela Secretaria da Assistência Social, concorreu também com outros municípios, ficou na suplência, e agora ali a Secretaria ali, esqueci o nome ali do camarada ali, mas o rapaz que veio aqui nos... esqueci o nome dele,
mas não... O Nevinho.
Né, o Nevinho, que a gente também já tinha uma relação ali junto com o Matheus, veio aqui nos anunciar junto ali com o vereador Coruja, porque a Secretaria do Sucelo é uma secretaria, né, da qual o vereador Coruja tem relação direta ali, e precisamos da sua ajuda, vereador Coruja, agora, porque também nós ficamos no Qualificar RS, ficamos na suplência também. E a gente sabe que quando fica na suplência, claro que tem uma pontuação, enfim, mas o trabalho político é importante também. É importante, né? Isso, eu soube, eu conversei com o secretário Matheus, ele me disse, não, a gente está indo lá, convidamos o vereador Jorge para estar presente, porque esse trabalho político lá é importante lá. E é importante para o nosso município que a gente consiga qualificar a nossa gurizada, enfim, os cursos que a Carreta do Saber está trazendo são dois cursos que eu achei fantástico ali, eu achei a sensibilidade do Matheus ali em escolher, porque é o curso de refrigeração predial, né? Doméstica, freezer, geladeira, essas coisas, e também a instalação de ar-condicionado. Né? E a gente vê que tem uma carência muito grande hoje aqui em Ilha, porque o camarada compra um ar-condicionado, tem que estar numa lista ali de espera, às vezes leva quase 2 meses para o camarada conseguir, porque tem poucas pessoas que fazem isso hoje. Né? E eu achei fantástico, que é uma profissão que tu pode levar ela com qualquer uma outra. Digo, tu pode trabalhar durante a semana numa determinada empresa e no final de semana tu realizar essa é uma profissão extra. Então achei fantástico isso aí.
Vereador, tinha se inscrito aí. Pode fazer as suas ponderações aí, vereador. Sim.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos secretários que se fazem presente, e hoje o nosso prefeito em exercício, André. Quero também aqui deixar, André, bem claro, que a gente, quando se elege e a gente assume uma cadeira, tanto o prefeito como os vereadores, a gente se elege pelo povo e a gente trabalha em conjunto para todos. Então, quer dizer que esse vereador é muito parceiro desse tipo de coisa, que se em benefício do povo, conte com esse vereador, que eu estarei à disposição. Sendo aquele projeto bom, já tem coisa que a gente votou aqui, sabe, foi o contrário, que não era do meu agrado, que o povo me pedia. Se eu votei até com o meu prefeito, eu votei contra. Meu prefeito sabe disso, que eu votei algumas coisas contra aqui, que eu era contra, porque a população, eu tenho que escutar a população. E a gente roda muito no meio do povo. Então, teve algumas coisas já dos projetos mesmo, dos aumentos CCs, que até hoje o pessoal pode me cobrar, mas sabe que aquele aumento CC eu era contra, e sou, se vir outro governo eu vou ser contra também, é um horror o que um CC ganha, eu era o funcionário do quadro, que esse tem que ter um compromisso direto, e eu era contra. Mas eu já fui contra no governo do Renato, então eu acho que essas coisas que limitam às vezes o vereador, porque o vereador vive no meio do povo. Mas o resto está tranquilo, que ser bom para a comunidade, pode contar com esse vereador. Seria isso, muito obrigado, e mais uma vez muito obrigado pela presença aqui, prefeito.
Obrigado. Vereador Diego, se inscreveu. Pode, fica à vontade. Melhor ocupar a tribuna, vereador. Melhor ocupar a tribuna.
Alô? Agora sim. Bom, então quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, o prefeito André Bixiga, que se faz presente hoje aqui nessa tarde, muito importante toda a nossa comunidade, funcionários, secretários, que já foi nominado aqui no protocolo. Mas, prefeito, a minha pergunta, como é um lugar de debate, de perguntas aqui nesta tarde, e o senhor falou nas execuções das emendas dos parlamentares, né, que destinam para cá, para a Ulha, e nós temos um recurso desde o ano passado, finalzinho do ano retrasado, chegou esse recurso na Ulha, e ele ainda não foi executado. Eu queria saber do senhor se existe alguma data de início das obras do recurso do Parque do Gaúcho. A gente tem ali R$150 mil, provavelmente vai cair alguma outra rebarba esse ano ainda, né, para ajudar ali na construção do Parque do Gaúcho, mas eu não consigo botar mais recursos em cima desse mesmo Parque do Gaúcho sem antes o próprio deputado ver o andamento da obra, né? Eu acredito que nenhum deputado vai querer colocar recurso em cima de uma obra que ainda nem começou a ser executada, né? Então, gostaria de saber aí, senhor, se existe alguma previsão de início dessas obras.
Tá bem, vereador. Nós priorizamos, vereador Diego, esse ano, todos aqueles projetos que a gente conseguiu captar que precisam ter a execução até abril. Emenda parlamentar, não. Ela pode, nós podemos executar em qualquer momento. A gente já conversou o ano passado, nós organizamos o PAC, que é o plano de contratações, enfim. E a nossa ideia ali a gente começar a montar o projeto no segundo semestre. Montar o projeto, veja bem, né? Não é ainda fazer. A gente já verificou que é um projeto que ele vai ter uma contrapartida da prefeitura, de repente até maior que a emenda, né? Porque nós começamos agora ali só a reforma do centro de comercialização. É reforma, não é construção. O projeto chegou a quase R$500 mil ali. Reforma, né? Então, é claro que assim, ó, a estrutura que é pensada ali, a gente estava até conversando ali, é de fazer por etapas ali. A gente não vai ter recursos suficientes para fazer uma pista de rodeio. A ideia é fazer um galpão, né, para eventos, enfim, ali dentro, mas um galpão daquele estilo ali do pré-moldado ali. Então, a gente calculou por baixo também em torno de R$500 mil, todo esse projeto. O que eu posso lhe dizer? Nesse primeiro semestre a gente não tem ideia de. Porque a gente está priorizando esses que precisam ser. Começar até abril. Mas no segundo projeto, eu até sugiro ali que o vereador nos procure e vamos sentar junto e vamos construir junto aquilo ali, vereador. Tá? Esse recurso está, como é emenda, ele ainda tem um tempo maior ali para a gente começar, mas vamos sentar junto com o departamento de projetos. A gente já fez uma conversa inicial ali, mas a gente não sentou ainda para definir direitinho todo o projeto e o custo que ele vai sair. Mas vamos conversar assim, virando o junho agora, que começa ali o segundo semestre, vamos priorizar esse projeto aí, vereador.
Peço a ti, Chiver, que a gente tente até um pouco antes para a gente começar a tratar, ver quanto que vai ser o valor total do projeto, para a gente já começar a buscar o valor que falta ainda com os deputados, né? Até porque agora, fevereiro, março, até abril tem as indicações de novas emendas para esse ano, né? Que vai ser paga lá para o mês de dezembro deste ano ainda. Então, nós temos um tempo aí para a gente correr claro. Atrás desse recurso. Então, quanto antes a gente se reunir com o departamento ali do planejamento, faz o projeto, ver quanto é que é, a gente já começa até com o projeto. Os vereadores aqui todos sabem, quando a gente vai a Brasília com um projeto na mão, é diferente, né? Para a gente captar recursos também. Se o projeto estiver pronto, melhor ainda para a gente tentar não meter tanto a mão no caixa da prefeitura. Sim. Porque aí a gente pode destinar esse dinheiro para outro lugar ali e a gente consegue dinheiro lá em Brasília para terminar o Parque do Gaúcho.
Não, perfeito. Ali a área, a gente já definiu a área e até a forma de fazer ali a limpeza da área ali. Nós temos agora um programa chamado Contrata Mais do Governo Federal, onde a gente pode contratar os microempreendedores para serviços pequenos, né? E ali seria o caso ali, que é a supressão de mata nativa, não, de, de mata, de floresta, né, de árvores exóticas ali, que é o caso eucalipto. Então isso até já está definido a forma que a gente vai fazer a supressão ali no local. É só a gente tentar para definir o projeto mesmo e tentar organizar ele de uma maneira que não fique num patamar muito elevado ali, né? É. Mas dá para fazer como o Moisés ali, que é o nosso arquiteto ali, ele disse que a gente pode fazer por etapa, que sai de repente mais barato.
Bom, então, por enquanto seria isso. Muito obrigado, presidente. Por enquanto.
Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Josias.
Cumprimentar a presidente, todos os colegas vereadores, todo o público presente. Me sinto muito feliz, prefeito, de estar aqui, de vereador, e de receber o senhor aqui como prefeito do nosso município, essa terra que nós amamos tanto, e de ter estado contigo desde a sua primeira eleição de vereador. Tu veste de vereador, eu estava no quartel, fizemos campanha juntos e me deu um medo. A gente fez campanha e depois, na hora de votar, não consegui votar porque o Chico estava bloqueado por causa do quartel. Chega a não passar por um voto, que remorso esse cara. Mas deu tudo certo, foi colega na Câmara, agora trabalhamos juntos, né? Me convidaram para ir para o PSB, onde trabalhamos juntos, né? Junto com a equipe do PSB, primeira-dama, secretária Cristiane, Moisés, o pessoal do PSB, o partido que saiu, né, de zero vereador, já veio para dois vereadores. Então, fico muito feliz e parabenizar que tem muitas coisas, porque assim passou o primeiro ano e a gente vê grandes melhorias. Eu vim aqui para a estrada de dentro da Cegolândia, vim de Bagé, e eu via 70 km por hora de lá de Bagé até aqui dentro do nosso município. Fizeram um reparo ali, ficou ótimo, parabenizar o nosso secretário de obras. E muitas estradas do nosso município foram recuperadas, porque o maquinário do nosso município é precário, todos sabemos isso. Mas a prefeitura, mesmo com o maquinário precário, ela não para ali vendo maquinário precário, ela vai, contrata uma terceirizada e segue os trabalhos. Então, parabenizo o prefeito, nossa secretaria de obras. Tem muitas estradas ainda para melhorar, mas a gente sabe que estão dedicados, estão focados e fazendo as melhorias. Também a nossa secretaria de educação, né, a gente vê melhoras a cada dia na nossa escola, uma ótima equipe, nossa secretaria de saúde, o atendimento melhorou muito, problema sempre tem, vai ter sempre em todas as secretarias, mas melhorou muito o atendimento. E também parabenizar a equipe toda do governo, a equipe de projetos, a equipe, o prefeito, vice-prefeito, que correram atrás de recursos esse ano que passou, né? E hoje já tem liberado em torno de 37 milhões e tendo expectativa de chegar aos 50 milhões. Então, o nosso município é pequeno, a arrecadação é baixa, se não for os recursos de fora, é difícil melhorar a nossa Ilha Negra. Mas já está melhorando. A reforma das estradas rurais já começou, né, dos assentamentos, está terminando ali já o Abrindo Fronteira. Muito bom trabalho, as pessoas estão felizes, estão elogiando o trabalho. Também a coleta de lixo, essa semana um morador me ligou parabenizando a coleta de lixo, que melhorou bastante. Falta ainda melhorar, fazer um cronograma do interior, do lixo do interior. Mas eu tenho certeza que isso já está sendo feito e vai melhorar bastante também. A recuperação dos nossos pavimentos, né? Veio a empresa, deu uma melhorada no pavimento, agora já está por vir para melhorar o restante do pavimento. Então, não é, as coisas da administração pública não é da noite para o dia. É um trabalho dia a dia que lá na frente mostra um resultado. Então, parabenizar e estou muito feliz de receber o senhor aqui, o nosso prefeito de Ilha Negra e a nossa primeira-dama na nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado e um bom trabalho para o senhor esse ano que se começa agora no Poder Legislativo.
Obrigado, então, vereador Josias. Só para lhe dizer aqui, vereador, nós temos aqui projetos aprovados e os que estão aguardando aprovação do projeto, mas já com recurso garantido, R$ 43.293.422.
Poderia, prefeito, colocar aí mais quais os projetos aí para a comunidade tomar conhecimento?
Nós temos aqui da saúde, aqui, de emendas parlamentares, aqui, 1 milhão e 84 mil, que são emendas aqui do Afonso Rã para aquisição de uma ambulância, né? Do Heitor Chu para custeio, insumos, do Alexandre Lindemeyer também para materiais do PIN. O programa de atenção primária são R$ 100 mil, vereador Hugo, ali para o hospital da Colônia Nova, ali, que o vereador tem relação mais direta, e mais R$ 100 mil para atenção primária. Da Comissão de Saúde, mais R$ 100 mil também para materiais da atenção primária. Do deputado Pompeu de Matos também, mais R$ 100 mil para materiais da atenção primária. Da deputada Reginete Bispo, R$ 200 mil também para atenção primária. E aqui é uma série aqui de recursos aqui que a gente tem aqui, no caso aqui da obras, aqui, ó, pavimentação da Protásio Veiga, continuação ali, R$ 392 mil, e implantação do sistema de abastecimento de água aqui na Capivara, R$ 359 mil, esse aqui está aguardando aprovação, o projeto, só o recurso está garantido. Nós temos aqui R$ 1.800.000 aqui também, que é o sistema de abastecimento de água, aqui uma notícia boa, gente. Esse 1 milhão e 800 era aquele recurso da FUNASA, que ele ficou vários anos na conta ali, e a gente conseguiu recuperar todo esse recurso montamos um novo projeto e ele foi aprovado. E esse aqui, ontem eu despachei para a licitação já, esse recurso. Ontem ele foi despachado, que é a rede de adução da ETA até o município de Ulha e a ligação com a caixa ali do hospital também. Então, ela também vai ser abastecida lá com água que venha da ETA. Esse aqui foi para a licitação ontem, né? Nós temos aqui também, esse aqui que está aguardando a aprovação, mas o recurso está garantido, que são R$ 350 mil ali para o abastecimento da água do Santo Antônio, que é a ligação daquela caixa do Amaro até aquela caixa de água que tem ali em frente à propriedade do Geilson, né? Descendo aqui uma rede para o assentamento Santo Antônio e outra rede para a Cachoeirinha. Não, ele está aguardando a aprovação da FUNASA, o projeto, o recurso está garantido. Aqui a gente tem uma compra de implementos aqui de 100 mil que já foi realizada, compra dos uniformes escolares também, vereador Diego.
Deputado Afonso Rã, e compra de materiais, né?
Eu tenho aqui 314.200 do Afonso Rã, que é para aquisição de uma ambulância.
Também tem de ambulância, que é outro implemento aí que ficou faltando
Ele deve ter entrado dentro dos recursos da saúde, não com emenda parlamentar.
Se eu não me engano, tem mais de R$ 85 mil do deputado Afonso Rã, que é para recuperação de estradas também, né? R$ 85 mil. E dos uniformes escolares, aproveitando a deixa aqui, hoje estive reunido ali com a secretária Cristiane de Educação e sua equipe, né, e ela me repassou mesmo que os uniformes escolares já estão na prefeitura, né, falta só chegar um lote ali para fechar todos os uniformes e fazer a entrega. Já desde imediato, secretária, já lhe agradeço o prefeito aqui por a atenção que deram a esse grande e brilhante projeto que foi construído em conjunto, né, com a contrapartida da prefeitura, e a gente vai aí conseguir uniformizar todas as crianças da rede municipal. Então, muito obrigado, prefeito, obrigado, secretária, viu? Eu ia falar nas explicações pessoais, mas já quero aproveitar a presença de vocês e agradecer pessoalmente também.
Nós temos aqui uma transferência especial que pode ser esses 150 mil, que é 150 mil, que é para aquisição de implementos e diesel. Ele aparece como transferência especial aqui para nós. Aqui. Pavimentação de via urbana vem 206 mil, que é para Sabino Loguércio ali. Nós temos aqui um recurso aqui da consulta popular de 21 e 22, que é aquele recurso que a gente conseguiu recuperar, que são 303 mil, que é para
Centro de Comercialização.
E a gente está colocando mais 150 mil ali de contrapartida. A quarta-feira, o nosso coordenador, o Adriano, coordenador ali Os projetos estão indo a Porto Alegre, já tem uma agenda marcada lá com a SBR, que eles prometeram que nessa quarta-feira eles fazem um repasse para a gente poder mandar para a licitação também. Então nós temos aqui também um recurso da FUNASA, aqui, que está aguardando a aprovação, que são também 359 mil aqui para o assentamento Capivara, a água lá. E nós temos aqui, eu queria pegar aqui um recurso bem volumoso aqui, que são de 10 milhões.
11?
É, ele dá quase 11, é 10 e uns quebradinhos, que também está só, é um recurso garantido que está aguardando só o projeto. São 10 milhões 345 mil, recurso garantido, e só o projeto ser atualizado, que é aquela ETA de fabricação lenta, que eles chamam, que vai beneficiar ali também 180. Na verdade, vai beneficiar bem mais de 186 famílias, né? Porque ela vai ser ligada numa rede que já é existente, que não está sendo usada. Então, é uma infinidade aqui de recursos aqui, que a gente tem as 25 unidades também do Minha Casa Minha Vida, que a gente conseguiu dar uma estendida, que ela tinha sido já cadastrada lá no governo passado, né? A gente conseguiu estender ele. A gente conseguiu estender ele lá para agosto ainda, a gente não vai conseguir começar ele. A gente não vai conseguir começar ele até abril, mas a gente conseguiu o prazo estendido até agosto para começar lá. Porque a nossa ideia era fazer, como nós temos uma área.
Mas você tem apartamento agora?
Não, a gente tentou fazer no prédio de 4 andares. E não teve nenhuma empresa que se apresentou para... Não, mas eu também achava que era melhor. Porque o nosso espaço que nós vamos usar hoje, o terreno que nós temos, é ali atrás do posto de gasolina, é a matrícula que nós temos vaga. Se tu faz em prédio de 4 andares, tu consegue fazer ocupar pouco do terreno e tu consegue ter um espaço maior. Mas não houve nenhuma empresa interessada em apresentar projeto para edifício, porque eles dizem que é muito complicado, é muito complexo de fazer. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer casas de 25 casinhas, dividir ali o terreno em 25 lotes menores ali, e vai ser a solução para a gente conseguir uma empresa que apresente o projeto.
A prefeitura tem mais terreno, né?
Não, a prefeitura só tem de área grande, a prefeitura só tem ali. E depois ela tem ali no campo de futebol, ali aquela área ali, que é quase toda da prefeitura, aquela área ali. E a área aqui, que é a área do industrial. É.
Tá, se botar aqui, fizer apartamento, tem que multiplicar um pouco da área da montagem. Você tem que ter que fazer um pouco.
Ali é. É.
Isso.
Nós temos aqui emenda também, aí eu não vou saber dizer para vocês. Não, vou saber sim, está anotado aqui, é para custeio aqui, mas eu não sei para qual secretaria. Uma emenda da Maria do Rosário, de R$200 mil, e uma emenda do Pimenta, de R$253 mil.
É para saúde.
É custeio também.
Isso.
Essa é para a colônia?
Não. Não, isso é para cá.
Colônia é uma...
Mas é isso, gente.
Só aproveitando aqui... como é bastante recurso, talvez fique alguma questão fora, né? Mas é importante que a comunidade e quem está aqui nos assistindo entenda que aqui tem diversos recursos, tanto de emenda parlamentar, que cada vereador ou a sociedade civil mesmo busca com seus deputados, e é um volume bem expressivo, né? Bem expressivo. E também projetos direto, que a prefeitura cadastra, elabora o projeto, apresenta no governo federal, principalmente, né? O governo estadual é mais o recurso da consulta popular, e eu tenho grande orgulho e prazer de dizer que a gente vem lutando há anos, né? E os recursos estão sendo liberados em várias áreas, principalmente construção de açude, agora o centro de comercialização, compra de geradores, enfim, uma série de questões. E aqui também eu anotei aqui que ficou, veja bem que é um volume grande que fica alguns fora, né?
Mas tem mais outros aqui, vereador.
É. Assim, então deve estar aí.
Nós temos também uma emenda do senador Paulo Paim para a pavimentação da rua da Álvaro Lopes ali, de R$400 mil. E um recurso aqui do MDS de R$2 milhões,
uhum,
que é eles chamam de sistema de captação de água, são para 180 famílias também. Que é muito parecido com aquele sistema das cisternas que o Frei Sérgio desenvolvia. Ele tem toda uma captação em volta da casa,
uhum,
com o filtro aquele para o descarte da primeira água, só que ao invés do cisterna é caixa d'água de 1.000 litros.
Certo.
Então são 2 milhões também, que é um recurso direto do MDF, que a gente conseguiu conquistar. O da Procel, que eu já falei para vocês aqui, que é o do Reluz, são 617 mil, mas aqui já está a contrapartida da Prefeitura, que é em torno de 100 mil, cento e poucos mil. Nós temos também um recurso aqui via Governo do Estado, de 196 mil, que é para castração e microchipagem de animais, que é
a consulta popular,
né? Recurso que já está liberado também, caindo para a
gente. Já está na conta, né?
Uhum. O do Centro de Comercialização, que eu já falei para vocês, que ele fechou em 454 mil. Nós temos um outro recurso aqui, que eu acho que é da SDR, que é um programa chamado Caminhos do Pampa, que é para colocar placas de localização no
identificação
por toda a rota do interior aqui. São 309 mil. Aqui também é da consulta popular, 27 microaçudes, que dá quase 300 mil, 296 mil. E nós temos aqui, aguardando a aprovação, esse não está aprovado, mas a gente está fazendo um esforço político muito grande para que seja, um recurso aqui de 944 mil do Governo do Estado, baixinho, que tu tá ciente ali, mais uma contrapartida de 141 mil da Prefeitura, que dá 1 milhão e 86 mil para a gente fazer o que a gente chama de Largo do Imigrante, que seria ali do lado do ginásio, ali um pavilhão grande ali.
Segunda-feira eu vou lá, terça-feira
eu
vou trazendo
coisas
de novo lá.
Tá, isso é muito bom. Eles ainda não...
Não...
Não, é um programa. É um programa do Governo do Estado. Nós temos aguardando a aprovação aqui mais 10 açudes, né?
Sim, esse é desse do ano passado para executar esse ano.
É, está em torno de 104 mil reais. A revitalização da praça, da pracinha ali ao lado da
rodoviária,
que também são 136 mil reais, está
aguardando. Consulta popular também.
É. E mais um recurso aqui que a gente conseguiu via... Esse aqui é... Eu não lembro se é mapa, gente. Que a gente chama de drenagem, mas é que a gente vai resolver o problema lá da ponte do Shirman, aquela, com esse recurso aqui. Que é 1 milhão e 371 mil litros.
É drenagem para o interior, né?
Isso, drenagem para o interior. Esses aqui ainda estão aguardando a aprovação. Esses a gente não tem.
Não, mas ainda... Só um momentinho...
Não, aqui para mim não apareceu. Só que ele pode ter aparecido aqui como transferência especial aqui em alguma outra
às
área.
Às vezes não aparece um. Ah, então não. Eu disse que ia ficar um fora aqui, prefeito, te ajudando aqui, ó. Tem mais 500 mil lá, que é do ginásio Paulo Freire. Uma emenda com a deputada Ginete Bispo, que a gente conseguiu.
E esse aí, o departamento de projetos já fez o projeto arquitetônico, já está com o projeto arquitetônico pronto, mas ele tem uma pendência ainda com o governo do estado, ali com a Secretaria de Habitação, que é a questão da cedência da área. A gente conseguiu a cedência da área lá, só que a Secretaria de Habitação, ela cedeu assim, ó, exatamente a área. Vamos supor que aqui, tudo isso aqui é a área construída do ginásio. Ela cedeu exatamente a área construída. Quer dizer que se você botar o pé para fora do ginásio, você já não está mais na área do ginásio, está na área do estádio. Então, tu não pode fazer nenhum processo, nem de embelezamento, nem de acesso lá de fora. Foi erro deles, mas a gente está tentando
resolver
essa situação aí. É.
E aí tem mais 200 mil, que é outra emenda com a deputada Reginete Bispo, para compra para um trator, já foi para a licitação, que é lá para o assentamento Abrindo Fronteira. E mais os 300 mil, 300 e pouco, do Barocão, né? Da Comunidade da Fronteira, que já está...
A obra já está
em execução.
Está quase sendo concluída lá.
Não. Essa é uma emenda que eu consegui com a Reginete Bispo. É uma emenda parlamentar. Bom, aí já é uma outra... Não. Aí é em outro programa. Aí é o programa... Agora me fugiu aqui o... É vinculado aí na terra, ali, prefeitura. Sim. É, depois eu lembro do nome do programa. Agora não me vem na mente. Mas tem um trator, sim. Mas aí são coisas diferentes. Então veja bem que tem diversos recursos aí que faz que a Olha Negra, né, através de um trabalho conjunto, coletivo, poder executivo, legislativo, comunidade organizada, sociedade civil organizada, os recursos do INCRA, né, mais de 15 milhões que já está em execução. Então são diversos recursos aí. Não sei se mais algum vereador tem mais alguma questão, mais alguma fala, senão a gente vai deixar para o prefeito fazer as suas considerações finais, enfim, fique à vontade, e logo depois a gente segue então a nossa sessão ordinária.
Eu quero então mais uma vez só agradecer mesmo, agradecer o convite dos vereadores para mim participar aqui dessa abertura do ano legislativo, me colocar à disposição de vocês, tá? Eu sempre gosto de dizer que a gente não tem a pretensão de estar certo sempre, de ter certeza de tudo, mas a gente tem a pretensão de construir a certeza junto com o coletivo, junto com o todo. Então, nós somos falhos bastante também, temos muitas limitações, nós temos, mas eu acho que digo tudo isso, a gente se colocando sempre na condição de aprendiz, a gente consegue superar isso. E trabalhando no coletivo aqui, eu acho que é muito tranquilo. Eu quero estar sempre presente aqui dentro dessa casa aqui. Na próxima sessão, de repente, não posso estar, mas no momento que o prefeito assumir novamente aqui o mandato, eu quero novamente continuar fazendo essa interação aqui junto nas comissões, na reunião aqui das comissões, das comissões temáticas aqui da casa, porque é algo que eu gosto. Não é, eu não venho aqui porque o prefeito disse que eu tenho que estar aqui dentro. Não, eu gosto. Eu acho que esse espaço de debate aqui, ele é muito importante mesmo, e é salutar, para a democracia e também para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso município. É muito importante aqui o trabalho que essa casa realiza, e eu quero estar sempre aqui presente com vocês aqui, me colocando sempre à disposição.
Prefeito, isso é muito importante, porque quando os projetos chegam nessa casa, quem elaborou, quem pensou o projeto, quem discutiu, ele entende perfeitamente o projeto. Mas muitas vezes vem um projeto para cá de algumas páginas e a gente muitas vezes fica com algumas dúvidas. E essa interlocução, eu sempre fui defensor, até porque eu fiz já esse trabalho também em governos anteriores, fui vereador, depois parei, voltei novamente. Eu sei muito bem da necessidade que tem do Poder Executivo e as secretarias estarem fazendo essa interlocução para que os projetos tramitem com maior tranquilidade, transparência, e que todos saiam ganhando, principalmente a nossa comunidade. Então, eu queria te agradecer, não sei se tem mais alguma coisa para falar.
Só dizer para vocês, que nos próximos dias, agora, a gente está mandando para cá um projeto. Perfeito. Sobre a questão dos animais, a questão dos animais de rua, enfim. É um projeto bem extenso, até a gente ainda não conseguiu concluir todo ele. Mas no momento que ele sai, eu quero que vocês entendam isso, no momento que ele sai da prefeitura, ele não está saindo pronto. Ele precisa do crivo, da avaliação e da sensibilidade de vocês. Então é um projeto que está saindo de lá, que é até salutar que vocês também coloquem ali a visão de vocês dentro dele. E é importante que a gente tenha pelo menos um protocolo para isso. Esses dias mesmo, ali na nossa rua, ali apareceu um cachorro pitbull desses grande, forte, e a gente percebeu que era um cachorro bem cuidado, não era? Ele fugiu de alguma casa e ele estava assustado, e todo mundo ficou assustado, e o cachorro entrava na casa de todo mundo ali correndo. E a gente, na hora, alguém me ligou e eu digo, o que que a gente faz? Nós não temos nada que diga o que a gente faz, a gente não tem um protocolo para isso, a gente precisa criar. Liga para quem? Liga para a brigada, daqui a pouco a brigada vai lá também, se assusta, mata o animal também. Então a gente precisa ter, saber o que fazer na hora que precisa ser feito. E essa questão dos animais, ela está muito pendente hoje em Hulha Negra, Nós temos ali a pobre da Mara, que faz um trabalho excepcional ali, mas ela está sozinha, sem ajuda ainda do poder público, inclusive. E a gente precisa regrar, regrar isso para saber o que fazer na hora. Então esse projeto está vindo para cá. É um projeto longo, grande, e vai precisar muito que vocês estudem ele e que vocês tragam a visão de vocês para dentro dele. Quando o projeto sai da área, eu já disse, ele não sai pronto, vocês têm vocês devem, inclusive, mexer nele, se tiver que trocar artigo disso, trocar artigo. Esse trabalho, eu quando era vereador, eu gostava muito de fazer isso. E o prefeito Renato, uma vez ele me disse, a oposição é boa, porque não deixa a gente errar. Porque realmente, às vezes, a gente detectava um ou outro erro dentro do projeto, a gente chamava ele, conversava com ele, e ele ia lá e mudava, né, ou fazia o seu debate com o seu departamento jurídico, muitas vezes realmente a gente estava certo, né, isso é muito interessante. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado aqui pelo convite de vocês e a gente está sempre à disposição de vocês.
Que bom. Que, vereador, o senhor tem mais pauta? Então vamos, um minuto, vereador. Um minuto para nós poder encerrar.
Quero também agradecer ao xerife, prefeito, e dizer aquilo que eu falei. O senhor sabe bem como é que eu sou. Eu não gosto de chegar e conversar contigo, falar contigo por trás das costas do secretário. Então eu sou aquele cara que falo na frente para não dizer que estou levando o voto daqui e dali. E eu sou assim e vou continuar sendo assim, e todas as vezes que eu for que eu pedir e não for, eu não vou chegar e falar para ti. Eu queria que sempre esteja aqui, que eu tiver uma reunião, esteja presente, e eu vou falar na frente de todo mundo. Seria isso aí, então, muito obrigado.
Perfeito, vereador. É isso aí. Democracia é para isso mesmo. Então, mais uma vez, agradecemos o prefeito. Né? Foi uma tarde bastante construtiva, informativa, de debate, discussão, de proposição. Né? Muito importante ver, a gente percebeu que valeu a pena a gente marcar esse momento aí, Poder Executivo e Legislativo junto aí. Muito obrigado, prefeito. Um bom retorno.
Obrigado.
Bom trabalho.
Obrigado, Chico.
Obrigado,
então vamos dar sequência à nossa sessão ordinária. Nem vamos interromper. Podemos seguir aqui enquanto os vereador se despede do prefeito, mas nós vamos seguir então aí, agradecemos mais uma vez aí a Maquele, a nossa primeira dama, então mais uma vez cumprimentar os demais, e que bom que novamente a nossa casa hoje está com bastante gente, né? Então agradecemos e pedimos que permaneçam aí assistindo a nossa sessão. Então agora eu peço à secretária que faça a leitura do expediente interno.
Indicações do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, 64 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a realização da limpeza de grama da Rua João Oliveira, 065 de 2026. Solicita ao Poder Executivo a colocação de bueiros na Rua Osmar Cabral.
Peço à secretária que faça a leitura dos despachos às comissões técnicas.
Projeto de Lei Municipal 8 de 2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, institui a cobrança pela utilização de espaço público em festividades e eventos oficiais do município de Ilha Negra e da outras providências. Situação.
Baixa para as comissões.
Projeto de Lei Municipal 9 de 2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Bagense de Formação de Atletas, visando o desenvolvimento do projeto Escola de Estrelas e da Outras Providências. Situação.
Baixa para as comissões.
Projeto de Lei Municipal 10 de 2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo a contratar professor para a Secretaria Municipal de Educação. Situação.
Baixa para as comissões.
Projeto de Lei Municipal 11 de 2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Bloco Carnavalesco Coisinha do Pai, visando promover o Carnaval Ilhanegrense e da Outras Providências. Situação.
Baixa para as comissões.
Ofício do Gabinete 21 de 2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, solicita a realização de sessão extraordinária para apreciação do Projeto de Lei Municipal 11 de 2026. Situação.
Baixa para as comissões. Agora vamos passar então para o grande expediente, aonde cada vereador inscrito tem 3 minutos para fazer a sua explanação. Agora então vamos ouvir então sobre as inscrições aqui do expediente. Primeiro vereador Volney, cancelo. Vereador Josias.
Cancelo.
Vereador Diego.
Cancelo.
Vereadora Fernanda.
Cancelo, seu presidente.
Vereador Hugo.
Cancelo, seu excelência.
Vereador Jorge.
Oh.
Ok.
Novamente, boa tarde a todos, aqui presente. Esse pedido meu que eu fiz aqui de cortar grama na frente do pátio, eu fiz só porque eu achei que não podia, né, na frente das casas. E aí, como aconteceu a semana passada, ou essa semana, e uma funcionária que alugou uma casa, aí fizeram toda a quadra, né, que estava suja ali. Então, eu botei esse pedido, se puder fazer isso aí também lá para essa pessoa, que é uma pessoa de idade lá, que mora na esquina ali, que está bem a sujeira ali, que gostaria que fizesse, se é possível, como fizeram para um, não sei, como eu digo, né, às vezes esquece do pedido da gente, né, e faz para os que são funcionários. Seria isso, meu presidente, muito obrigado.
Valeu, vereador, obrigado. Próximo vereadora Luciane. Próximo vereador, Luiz Gustavo. Então, os que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais a votar, nós passamos agora, então, para explicações pessoais, onde cada vereador tem direito a 5 minutos com direito à parte. Primeiro, o vereador inscrito, Luiz Gustavo Nunes Dias. Próximo, vereador, Jorge Coelho. Vereadora Luciane, a próxima vereadora. Vereador Hugo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, público, ao nosso prefeito, secretários e à nossa população que nos assiste. Eu gostaria de me pronunciar aqui e fazer uma homenagem a uma pessoa, ao Frei Sérgio, que partiu, que nos deixou, mas uma pessoa que fez a diferença muito grande na nossa região, em Ilha Negra principalmente, nos assentamentos da reforma agrária, o qual desde 89 nós temos assentamentos nessa região aqui, e o Frei Sérgio, ele foi um dos criadores do MST. O Frei Sérgio hoje, o que representa a reforma agrária nessa região tem a mão dele. Então nós tínhamos uma pessoa aqui, uma grandeza muito grande, um visionário, que se fez presente por muitos anos, morou 20 anos no município de Ilha Negra, e muito nos ajudou. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que buscava a paz, não buscava o desentendimento entre as pessoas, buscava sempre projetos para desenvolver e ajudar os pobres. Então, a nossa perca é muito grande, que nós tivemos com a perda do Frei Sérgio, com a partida dele, né? Da terra aqui, da onde a gente se encontra, mas ele deixou um legado muito importante para todos nós seguirmos esse legado do Frei Sérgio. Que esteja com Deus, que esteja na paz, e que ele seja um exemplo para todos nós e para buscar o desenvolvimento do nosso, nossa Ilha Negra, da nossa região, enfim, aonde é aquilo que eu disse, o que nós temos hoje aqui dentro da reforma agrária, no município de Ilha Negra, quando nós éramos lá atrás, os desvalidos, o Frei Sérgio teve a mão dele para ajudar, entre ele e outros tantos companheiros, o desenvolvimento dessa região aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Diego.
Agora sim. Cumprimentar aqui então o presidente, os demais colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que já foram nominadas no protocolo. E também, vereador Hugo, quero prestar a minha homenagem aqui a essa grande pessoa que eu quero crescer. Embora estávamos em lados diferentes, opostos, mas estávamos no mesmo objetivo, que era o desenvolvimento da Ilha Negra. E esse cara foi um cara extremamente importante para o desenvolvimento em vários aspectos, em vários projetos que ele liderava. Hoje mesmo falava com o vereador Ronei, participei de várias reuniões com o Frei Sérgio em Candiota, antigo colador, um cara sempre muito comprometido com o desenvolvimento da nossa região inteira, e trago aqui o abraço e o carinho do meu pai para ele, né? Meu pai tinha um grande carinho por ele, toda vez que ele vinha até a sede do município, ele procurava o restaurante do meu pai ali para fazer suas refeições. Então, trago aqui o carinho e o abraço do meu pai ali para ele. Dando continuidade aqui nas nossas explicações pessoais, durante o nosso trabalho, para divulgar o nosso trabalho e falar do nosso trabalho, esse espaço. Temos pouco tempo, mas vou tentar ser bem breve. E agradecer aqui a Chaís, do Departamento de Meio Ambiente. A gente vinha solicitando para ela e cobrando ela ali sobre o enxame de abelha que tinha. Eu já falei isso em outra sessão aqui, mas não frisei o agradecimento para ela, e hoje eu quero agradecer ela aqui. Ela e o Gustavo, também do meio ambiente ali, foram lá, fizeram a retirada das abelhas, né, que estavam incomodando ali perto da caixa d'água do Israel. Então tem um entulho ali também, já falei com o secretário e falei com o prefeito na outra sessão aqui. Vai ser retirado o entulho, já estão fazendo um mutirão ali para retirada do entulho. Falando no secretário de obras, também quero agradecer o secretário Moisés, que hoje está aqui, que se disponibilizou ontem para sair junto conosco e vistoriar algumas estradas, estradas do Cândido dos Vimes ali, para ser bem específico. A gente foi ali, vistoriou, ele viu que estava em alguns pontos bem precários mesmo. O engenheiro Diego também foi junto conosco, né, para identificar onde teria que colocar bueiro, o que teria que fazer. e realmente vai bastante recurso ali para fazer caretados. E a gente hoje mencionei ali, né, o prefeito, né, que a gente já tem um recurso ali de R$85 mil, que é de recuperação da estrada. Já falei com o Ronaldo, que também é dono dessa emenda ali, né, falei com o deputado Afonso Rã, já está mais ou menos alinhado, estamos esperando também o Campani chegar ali e a gente definir o recurso para aquela estrada da Sanga dos Vimes ali. Então está tudo mais ou menos alinhavado. O secretário se disponibilizou de vistoriar essa estrada ontem e eu agradeço essa disponibilidade. Também hoje de manhã tivemos uma importante reunião ali com a secretária de Educação, professora Cristiane, uma reunião muito produtiva, como eu já tinha salientado ali antes, uma reunião onde a gente teve conhecimento das pautas, das prioridades da educação, e para a gente tentar também ajudar a educação ali na busca de recurso, né? Ela me passou várias demandas, várias visões que eles têm, eu pude ter esse conhecimento para começar a trabalhar em cima, para trazer esse desenvolvimento para a ULA, reestruturar as escolas, que é muito importante, porque as escolas são os nossos futuros. E de contrapartida também recebi a excelente notícia ali dos uniformes escolares que já chegaram até o município de Ilha Negra. Falta chegar mais uma leva ainda para poder entregar para todas as crianças de uma forma geral e junta, né? Para todo mundo junto, para ninguém ficar descontente de que, ah, não ganhei, eu vou ganhar depois, vou ganhar hoje. Então a gente sabe que tem essas particularidades. Então a secretária está conduzindo muito bem esse processo ali de fazer a entrega para todo mundo junto, que é também recepcionar o Afonso Rã, que foi um oriundo desse recurso, né, que chegou até a Ilha Negra. Então a gente vem aqui de bom grado agradecer e reconhecer o trabalho da Secretaria de Educação ali, secretária de Educação e toda a sua equipe, né? Então a gente fica muito grato por isso e vamos ansiosos aguardar aí o dia e o momento da entrega desse uniforme, que será histórico para a Ilha Negra, né? Pela primeira vez a Ilha Negra vai receber uniforme escolar. E uma parceria muito grande, né? Deputado Afonso Rã, eu e a Prefeitura Municipal de Ilha Negra. Também conversamos ali sobre a adesão do projeto da Câmara Mirim. Câmara Mirim, que é um projeto que a gente já criou faz 2 anos dentro dessa casa. No primeiro ano foi um ano de elaboração e adaptação do projeto. Segundo ano era um ano eleitoral. Era um ano bem complexo de colocar em atividade esse projeto dentro dessa casa. Hoje fui lá, conversei com a secretária. A secretária me deu uma resposta positiva de que vai aderir o projeto da Câmara Mirim e que a gente vai conseguir botar em prática esse projeto. Tem alguma modificação para fazer na sessão que vem? Já comuniquei o diretor dessa casa para a gente fazer uma alteração na resolução ali para incluir a escola Nova Esperança, que na época não tinha os anos finais e que agora reabriu os anos finais, e nós estamos incluindo a Nova Esperança também nesse projeto para ter uma representatividade dos vereadores mirins aqui nessa casa. Obrigado, presidente, e a todos os presentes.
Obrigado, vereador. Próxima vereadora, vereadora Fernanda.
Cancela, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Volney. Peço à primeira secretária que assuma os trabalhos dessa casa para não poder me manifestar.
Vereador, o senhor tem 5 minutos com direito à parte.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, e todos os presentes nesta tarde, nessa casa, quero cumprimentar a nossa comunidade de Ilha Negra, que se faz presente, que está assistindo nesse momento. Seu momento é de bastante consternação, devido esse momento que passamos nos últimos dias, com uma perda irreparável do amigo, companheiro, Frei Sérgio, né? Ele não era só um amigo, mas era uma pessoa que estava sempre à disposição de lutar por mais igualdade, lutar para os mais necessitados. Porque isso todos nós lutamos. Todos nós lutamos. Lutamos por isso. Mas o Frei, ele é um Frei, o Frei Sérgio dedicou a sua vida religiosa, em primeiro lugar, se transformou em Frei, sua vida religiosa, dedicando aos mais necessitados, conforme eu disse. E ele é uma pessoa, o Frei Sérgio, de uma pessoa que, a família dele, pelo que a gente sabe, é uma pessoa que detém bens. Talvez um pode se perguntar, mas ele não precisava estar numa vida assim. Mas ele, quando fez o compromisso, se dedicou ali à sua religiosidade, né, à sua fé, ele entregou todos os bens dele, ele não fazia conta. Ele vivia realmente, aquilo que ele pregava, ele vivia, como hoje de manhã a secretária Marciane estava dizendo que o Frei era aquela pessoa que fazia o que ele pregava. Ele pregava e fazia. Muitas vezes pregam algo, mas não vive. E o Frei vivia. Então isso todo conhece. Podemos, como diz o vereador Diego, não ter a mesma afinidade política, mas isso não importa. O importante é ver o que ele fez aqui, só em Ulha Negra, se tu comparar, mas em toda a região. E a afinidade dele com o município de Ulha, de Bagé, de Candiota, né? O carinho que o prefeito Campani tem por ele, o prefeito Bixiga, o Folador, o prefeito de Bagé, o Mainardi. Enfim, só falando aqui da nossa região. Projetos que ele tinha lá na base, para os agricultores, fazendo cisterna, convênio com o Instituto Paulo Freire, né? Não, Padre Josimo, né? Padre Josimo, né, Chico? Lá fazendo diversos projetos sociais, ambientais, semente crioula. O Frei tinha inúmeros projetos. Ele é um homem que tem uma grande capacidade de liderança, né? Todos perceberam as homenagens que ele teve. As homenagens que ele teve, o Rio Grande do Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul e o país homenageou ele, inclusive o presidente Lula, né? O presidente Lula fez uma homenagem como amigo, como companheiro, né? Como dizia o ditado, ele podia falar com o Lula. Muitas vezes esteve com o presidente Lula, né? E muitas coisas ele ajudou a viabilizar aqui para a nossa região. Por exemplo, vou citar um exemplo que o projeto está em andamento. Nós hoje de manhã até é preocupado, mas meu Deus, quem é que vai tocar? Com certeza nós vamos levar avante, que é a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. E Ulha Negra e Candiota estão juntos. Quem que foi o intelectual do projeto? Ele. Quem buscou as informações? Ele. Ele idealizou, né, prefeito? Idealizou esse projeto. E as prefeituras assumiram. Então ele era um homem articulado, um homem que praticava, né? E a sua intelectualidade, sem dúvida, onde ele é autor de diversos livros, né? Um deles, O Massacre da Santa Elvira, onde ele foi, inclusive, violentamente massacrado, por causa da luta pela reforma agrária. E eu agradeço ele por isso, né? Sou militante de esquerda e devo muito ao Frei Sérgio, porque aprendi muito com ele. Conheço ele há muitos anos, mais de 30 anos, com certeza, eu conheço ele. E sempre aprendendo com ele, ele era um professor. E muitas vezes eu ia até ele para ele poder, muitas vezes, nos ajudar, porque as pessoas da intelectualidade do Frei, é uma pessoa que muitas vezes você diz assim, bah, mas eu não tenho saído. Vai lá, ele te diz algo e você sai de lá com a mente já conduzida, já brilhante, né? Então é um homem que ajudou muito, tanto na parte intelectual, mas na parte prática. E em 1989 ele fundou o MPA, né? Eu não lembro, alguém que falava ontem na sua homenagem, e ele tem a sua digital num grande projeto nacional, que é a questão do Pronaf. Foi ele que lutou com os pequenos agricultores e médios produtores em 1989 e criaram o MPA, um movimento que reivindica há muitos anos, né? E também a criação do MST, a criação do Partido dos Trabalhadores, enfim, um homem de esquerda, mas um homem acima de ideologia. Vamos deixar a ideologia de lado. Como disse o vereador Diego, um homem que não levava rancor com ninguém, o vereador Cruz. Desculpa te chamar por apelido, porque, mas não é meu feitio, eu não gosto. É vereador Jorge. E Deus disse que tem que chamar pelo nome. Né? E a palavra diz isso. Né? E ele, então, está acima de qualquer divergência, qualquer questão ideológica. Sempre ele colocou a pessoa humana acima disso. Eu via ele, conversava com qualquer pessoa de qualquer partido, de qualquer ideologia, sempre dialogando. E o diálogo é a melhor coisa. É verdade que às vezes tem que pressionar. É verdade que muitas vezes tem que mobilizar a sociedade, né? E nós, Ulha Negra, conhecemos o que é mobilização, né? Tanto dos pequenos agricultores, há pouco tempo, quantas mobilizações teve dos agricultores, né? quantas vezes teve articulações, teve mobilizações, ocupações, enfim, diversas questões. E o Frei era uma pessoa que estava sempre dialogando. Nem todo mundo, é claro, que ia concordar com ele, né? Mas estava o pensamento dele sempre para ajudar os agricultores, ajudar as pessoas e ajudar, repito dizer, ajudar aqueles que mais precisam, né? Ele sempre dizia que o trabalho religioso dele era ajudar com quem? Numa das tarefas dele de ser, né, cristão, ele sempre dizia, é ajudar as pessoas que mais precisam. Por isso que ele dizia para mim, eu não preciso de nada, eu não preciso de capital, eu quero é viver. E eu acho que é um homem, né, hoje de manhã nós conversando, é um homem que era feliz por aquilo que fazia, né? Então, ele dedicou a sua vida, né, tanto na parte espiritual, religiosa, mas também de ajudar as pessoas na mobilização da sociedade organizada. Eu quero deixar essa dedicação, esse momento aqui para a gente refletir, né, na nossa vida, cada um de nós, para que nós possamos refletir. Desculpa ter passado o tempo, mas é um momento que hoje, inclusive, não vou nem falar sobre outros assuntos, porque é um momento de muita consternação, um momento difícil, né, que nós perdemos aqui em Ilha Negra e perdemos no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, todo mundo viu que as homenagens foram grandes, tanto lá no assentamento da Conquista, né? Depois foi para Candiota, fizeram as homenagens ali, e depois foi para outro município, que agora, não estou lembrando o nome, Daltro, né? Município de Daltro. Foi lá e lá que encerrou, então, as homenagens do nosso querido Frei Sérgio, que Deus o tenha, o nosso querido Frei Sérgio. Muito obrigado.
Solicito ao vereador que retorne de trabalho dessa casa.
Dando prosseguimento às manifestações, agora o vereador Josias. 5 minutos com direito à parte.
Continuando, eu queria agradecer, né, a Secretaria de Obras. Faz mais de um ano que eu venho solicitando o reparo da estrada da Sanga dos Vimes pelo final de Emanuel ali, eu pego o Darcy, a Lilian, a Daiane, os demais ali moradores, e contratar uma empresa para fazer o patrulhamento do reparo daquela estrada. Também, eu salientar também, né, a melhora que houve no abastecimento de água aqui na sede do nosso município. Nós estávamos com problemas, né, sérios de falta de água, estamos ainda com problemas de falta de água, mas foi ligado ali ao poço da frente do Pardito ali, que deu uma melhorada no abastecimento de água. E agora, na licitação agora da FUNASA, tenho certeza que depois de feita essa obra, nosso problema de água no nosso município, na sede do nosso município, irá acabar em torno de 99%, porque nós vamos ter muita água para abastecimento aqui na sede do nosso município. Então, parabenizar novamente o executivo por estar dando andamento, né, essas demandas. O projeto da FUNASA parado, mais de 15 anos parado, projeto da FUNASA. Aí conseguiram colocar esse projeto tudo num só e estão conseguindo para fazer essas melhorias, melhorar a rede, né, fazer conserto na uma nova caixa d'água, para melhorar o abastecimento e fazer a rede nova da Tregolândia até a sede do município. Então, quero agradecer ao empenho. E também quero agradecer ao Poder Executivo. Andei junto com o engenheiro nas ruas aqui, onde detectamos vários pontos de sem luz, né, à noite andamos, em torno de 68 pontos pegando floresta, toda a sede do nosso município, como Quebra-Queixo, Mariquê, Serafim dos Santos, Mar Cabral, Efeito Seu Pardito, José Margames, Serafim, Protásio Vieira, todas as ruas da oficina andamos e detectamos vários pontos e está sendo, né, trocado as lâmpadas, e como o nosso prefeito disse, que em seguida vai ter um reluz aqui na nossa sede, no nosso município. Sim, senhor.
O senhor está dizendo que veio, que andou várias ruas
Ah, muito bem, parabéns pelo trabalho aí. O senhor deve ter se guiado pelos requerimentos dessa casa, foram muitos requerimentos que a gente colocou aqui, cada vereador numa rua, então fica fácil de localizar, né, aonde os pontos estão queimados. Três, só para contribuir. Parabéns.
Eu acho que requerimento é muito fácil fazer. Eu pego ali, pego meu computador e faço 100, 200 requerimentos para botar numa única sessão, se eu quero. Porque a gente tem capacidade e tem inteligência para fazer. Mas o que mais dá agilidade não é o requerimento. É estar ali junto, cobrando quando que dá. Não obrigando a fazer, mas cobrando quando que dá. Fazendo o processo ser mais rápido. Então, esse que é o meu trabalho. Requerimento é fácil de fazer, eu não faço requerimento, mas você pode me ver todos os dias na prefeitura, conversando com o secretário de obras, conversando com o secretário de saúde, conversando com o secretário de educação, conversando com o secretário de assistência social, conversando com o secretário de turismo, conversando com o secretário de planejamento. E é esse que é o trabalho. A gente tem que estar junto com o executivo para também saber o que dizer para as pessoas que, caso demore um pouco para ser, né, feito aquilo que elas vêm solicitado para nós. Então é isso também, né, as nossas patrulhas estão com problema, mas já vai ser feito ali o reparo do quebracho, dos olhos d'água. Nosso secretário já se comprometeu. E é isso aí, a gente está firme, só na base do governo e trabalho junto com o governo, né? Muitas vezes as coisas não são na hora, para tiver casa, inclusive demorou um ano para dar manutenção, que nem foi com as nossas máquinas, estão as duas com problema, foi com uma terceirizada, né? Mas foi feito, está sendo feito e tenho a agradecer por isso. Então, a gente não tem que só criticar, mas a gente tem também que agradecer em um ano, né, tantas coisas que vêm sendo feitas. Eu tenho certeza que este ano vai ser um ano, né, de muitas, muitas vitórias, de muitas realizações do Poder Executivo junto com nós, Poder Legislativo, e que aonde o nosso povo de Ilha Negra vai usufruir de melhorias em tudo que há, desde o pavimento, asfalto, redes de água, estrada de interior. Então as pessoas vêm, me falam com alguma dúvida, né? Ah, será que vai melhorar? Tenho certeza que vai melhorar, fique tranquila que vai melhorar, a gente está cheio no primeiro ano e a gente está, o prefeito, vice-prefeito, equipe de governo está botando, né, a casa em ordem, arrumando caminho para a nossa Ilha Negra ter uma grande melhora que nunca teve desde a sua emancipação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Obrigado aos vereadores pela presença, nosso compromisso, né? Cada vez assumimos mais, a comunidade que esteve aqui na sessão, secretários, e a comunidade de Ilha Negra que está nos assistindo, né? Então, conforme nós combinamos, vereadores, há poucos instantes antes da sessão, então, na próxima quinta-feira, às 13h30, as reuniões das comissões, temos 13h30, 1h30, estão todos convocados, então, as comissões, para que possam dar os pareceres, tem toda semana para os vereadores tomar pé, ler os projetos, enfim, para na quinta-feira poder dar o seu parecer. E logo após, então, não podemos dizer que vai ser exatamente 14h15, está agendado para 14h15, né? Inclusive regimentalmente. Se adiar um pouquinho, devido à reunião das comissões. Então, peço que seja um pontual na reunião das comissões para que a gente possa dar andamento. Sim, questão de ordem.
Não é nada de... É questão das comissões. Como presidente da CCJ, eu queria que as matérias que estão baixando para a CCJ seja entregue já ao relator na quinta-feira, que já foi baixada as matérias, porque na próxima semana já vai fazer 7 dias da matéria. Certo?
Sim.
Se precisar de alguma matéria, eu faço a reunião antes e depois da sessão. Tá bem? Com o presidente da CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa lhe atrapalhar.
Não, tem tempo suficiente. Tá bom, então, vereadores. Muito obrigado mais uma vez. Nada mais ainda constar. Damos por encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.